Sabe que um dos principais, talvez um dos mais respeitados analistas da sociedade contemporânea e do mundo contemporâneo é um filósofo francês chamado René Girard. René Girard. Ele tem uma teoria que ele tenta explicar por que a nossa sociedade é tão violenta. O René Girard, ele olha para a sociedade e ele fala da violência da sociedade e ele pergunta: de onde vem isso? Por que nós somos tão violentos? E ele não está falando apenas da guerra no Oriente Médio, ele não está falando dos conflitos étnicos, religiosos, da Palestina com Israel ou na Síria, o confronto de civilizações do Oriente e do Ocidente, o Islã com o cristianismo. Ele não está falando apenas disso. Também ele não está falando apenas do conflito geopolítico. Ele não está apenas avaliando e discutindo por que é que há guerras ao redor do petróleo, por exemplo. Ele está falando de uma violência que está presente nas ruas das nossas cidades. Essa é uma violência que nos afeta mais diretamente. Nós que não vivemos em zonas de guerra, nós somos afetados pela chamada violência urbana. Nós andamos com carros blindados, com seguranças, colocamos vigilantes nas nossas ruas, nos nossos prédios, grades nas nossas casas. Estamos sempre preocupados com essa violência imediata que está do lado de fora da nossa residência ou do lado de fora do vidro do nosso carro ou do nosso automóvel na cidade como São Paulo, por exemplo. Mas o René Girard, ele fala também da violência que acontece dentro das nossas casas. O abuso das crianças, ele fala dos conflitos familiares, ele fala das brigas de casais. Por que que existe dentro de nós, seres humanos, esse ímpeto competitivo, essa noção de que aquele que entra no nosso espaço é como que um adversário que vai tomar alguma coisa da gente, é como que uma ameaça? De onde vem isso? E o René Girard, ele vai buscar a sua resposta lá no Decálogo, com Moisés, nos 10 mandamentos, especialmente o último mandamento: não cobiçarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, os empregados do teu próximo, o vestido da mulher do teu próximo, a mulher do teu próximo, não cobiçarás o carro do teu próximo, os diplomas do teu próximo, o emprego do teu próximo, não cobiçarás. E o René Girard diz: o grande problema nosso é cobiça. Nós olhamos para os outros e aquilo que os outros têm e desejamos aquilo que os outros têm. Nós invejamos e cobiçamos e queremos para nós, queremos ter também. Por quê? Por quê? O René Girard diz o seguinte: é que nós, seres humanos, somos seres desejantes, porque somos habitados por uma falta, uma carência. Sempre nos falta alguma coisa. Alguma coisa que venha preencher o nosso anseio de plenitude, de completude, de realização plena, de satisfação, disso que nós chamamos de felicidade. Nós queremos ser felizes e imaginamos que há algumas posses que trarão para nós a felicidade, mas nós não sabemos o que é que vai fazer a gente feliz. Então a gente escolhe algumas pessoas na sociedade, algumas pessoas que nós imaginamos que sejam felizes, nós olhamos para elas e dizemos assim: acho que essa pessoa é realizada, essa pessoa é bem sucedida, essa pessoa é satisfeita, ela não tem a falta que eu tenho. Como é que a gente chega a essa conclusão? Primeiro porque elas parecem mesmo que elas são felizes. Elas têm cara de felicidade. Ou elas têm caras de felicidade. Você folheia a revista, você fala: eu acho que essas pessoas são felizes. E também o fato de que essas pessoas são admiradas, essas pessoas são queridas, essas pessoas são populares. E nós olhamos para elas e falamos: olha, parece que essa pessoa aí tem aquilo que falta para mim. E no fundo, é claro, o René Girard está dizendo que isso não está necessariamente no nível da nossa consciência. Isso é tudo um diálogo interior muito profundo e muito provavelmente inconsciente. A gente tem essa conversa lá dentro, no fundo da nossa alma. E a gente olha para essas pessoas e no fundo, no fundo, a gente gostaria de ser aquelas pessoas. A gente gostaria de ocupar o lugar que aquelas pessoas ocupam no mundo e na sociedade. Mas nós não podemos ser aquelas pessoas. E se não podemos ser aquelas pessoas, pelo menos nós podemos ter o que aquelas pessoas têm. Nós podemos vestir a camisa da mesma marca que aquelas pessoas vestem. Podemos ter o smartphone igual ao que aquela pessoa tem. Por exemplo, se uma pessoa é bem-sucedida, admirada, é considerada uma pessoa realizada, satisfeita e feliz, e ela tem iPhone 6, você não pode ser aquela pessoa, mas você pode pegar uma fila e tentar conseguir um iPhone 6. Você pode morar no bairro que essa pessoa mora, dirigir um carro igual que essa pessoa dirige, frequentar pelo menos o mesmo restaurante que ela frequenta. Você não é ela, mas você é muito parecido com ela. E aí o René Girard desenvolve a teoria que ele chama de desejo mimético. Desejar por imitação. Nós escolhemos as pessoas que são ícones de sucesso e felicidade e começamos a imitar essas pessoas e a desejar as coisas que essas pessoas desejam. E a desejar as coisas que essas pessoas possuem. Mas como você sabe, nós vivemos num mundo em que os recursos são limitados. Não dá para a gente fabricar uma sandália havaiana para os pés da Gisele Bündchen e para os pés de todos os africanos e indianos e brasileiros. Então tem menos sandálias havaianas do que pés. E aquele restaurante badalado que as pessoas felizes, bem-sucedidas e realizadas frequentam, tem fila de espera. Provavelmente eu e você nunca iremos lá. Porque o ambiente é restrito. O ambiente é seleto. O ambiente é para poucas pessoas. Mas nós queremos ir lá. E nós queremos aquela sandália, nós queremos aquela camisa, nós queremos aquela universidade, nós queremos trabalhar naquela empresa. Então nós desenvolvemos os nossos mecanismos de competição. E aí todo mundo sai correndo para pegar o iPhone 6. E na hora em que todo mundo sai correndo para pegar o iPhone 6, tem mais gente querendo o iPhone 6 do que o iPhone 6. É a lei da oferta e da procura, a demanda de mercado. E na hora que está todo mundo correndo para pegar um iPhone 6, a gente dá rasteira num, cotovelada no outro, fura a fila aqui, pega um sujeito que ajuda a gente a chegar mais rápido, dá uma caixinha, dá uma gorjeta, tem um amigo que trabalha na Claro, na Vivo, não sei aonde, e a gente vai tentando chegar primeiro. E chegar primeiro, passando por cima dos outros. E aí a gente começa a competir entre a gente. E na hora em que eu estou quase pegando meu iPhone 6, você me dá um cotovelaço. Aí eu já esqueço do iPhone 6 e dou outro cotovelaço em você. E daqui a pouco você me deu uma rasteira e eu caí por cima de um rapaz que estava com um filho no colo e o menininho machucou e começou a gritar e ele já esqueceu também do telefone e ele começou a bater em mim, na minha mulher e aí você também e o cotovelaço e o pontapé e aí fica aquela confusão e todo mundo briga com todo mundo e ninguém sabe mais por que afinal nós estamos brigando tanto. E isso é o que está acontecendo na nossa sociedade. Especialmente numa sociedade como a nossa, numa cidade como São Paulo, e para um segmento da nossa sociedade chamado de classe média ou classe média alta, em que os acessos aos privilégios são possíveis, cada vez mais possíveis, principalmente com carnê, principalmente com suaves prestações, principalmente com as facilidades do crédito, principalmente com os cartões de crédito, principalmente com os créditos dos cheques especiais. Nós somos esse contingente da sociedade que vive a constante tentação de ceder ao discurso daqueles que dizem para nós que sabem aquilo que de fato precisamos para que sejamos felizes, realizados, bem-sucedidos. O René Girard diz o seguinte: de onde vem tanta violência? Vem da inveja e da cobiça. E por que que a gente inveja e cobiça? É porque a gente tem uma fome que a gente não sabe de quê. Então, como a gente tem uma fome que a gente não sabe de quê, a gente olha para as pessoas que a gente acredita que mataram essa fome e começa a cobiçar e invejar o que elas são e o que elas possuem. E aí todos nós, imitando aqueles desejos, entramos numa competição desenfreada entre nós em busca daquilo que aquelas pessoas têm. René Girard, atualmente professor na Universidade de Palo Alto, na Califórnia, um teórico respeitadíssimo, contemporâneo. Bíblia Sagrada, texto escrito há quase 2000 anos, Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem, e quando pedem, não recebem. Pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amante do mundo, amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito Santo que habita em nós tem ciúmes de nós? Não se esqueçam, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Versículo 10 de Tiago 4. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Aquilo que o René Girard está dizendo, Tiago já o havia dito. E, na verdade, a Bíblia Sagrada toda diz. Porque a Bíblia Sagrada pode ser lida como um testemunho de dois grandes caminhos de felicidade. Esse caminho de felicidade que o René Girard descobriu, desmascarou e colocou diante de nós, que é o caminho de uma sociedade de mercado. Porque se eu dissesse para você que a nossa sociedade se caracteriza por individualismo e consumismo, você acha que eu estaria tão equivocado? Nossa sociedade é uma sociedade individualista e é uma sociedade consumista. Você acha, por exemplo, que se eu dissesse que uma sociedade consumista, ela vive basicamente de acumulação e substituição, você acha que eu estaria tão equivocado? Ora, eu estou pensando na minha felicidade, porque eu tenho direito a ser feliz. Minha felicidade. Mas o que é que vai me trazer felicidade? Bom, as coisas que estão aí nas prateleiras. E o que é que eu faço então com as coisas que estão nas prateleiras? Eu consumo. Eu compro. Eu roubo. Eu pego. Eu dou um jeito de tomar posse dessas coisas. Só que elas não matam lá no fundo, a minha fome. Então, o que é que eu faço? Primeiro, eu digo, ah, isso aqui não serviu, vou tentar esse aqui. Eu substituo uma coisa por outra coisa. Ou eu digo, acho que isso aqui serve, mas eu peguei pouco, então eu pego mais. É mais um sapato, é mais uma tortinha de morango, é mais um curso, é mais uma cama, é mais uma carreirinha, é mais $100, é mais. E aí eu vou pegando mais e mais e mais. Uma sociedade individualista e consumista faz isso o tempo inteiro. Substitui e acumula, substitui e acumula. As duas coisas numa ciranda louca que a gente está vivendo, e eu não preciso falar muito sobre ela, porque isso aí é o nosso dia a dia. Nós vivemos no que a Bíblia Sagrada chama de Babilônia. Só que nós não chamamos de Babilônia. O que a Bíblia Sagrada chama de Babilônia, para nós chama-se mercado. Se você abre a sua Bíblia em Apocalipse 18, você vai ver que há um dia quando Deus julga a grande Babilônia. E o que é que Deus faz com essa grande Babilônia? Por que que ele julga? Porque a grande Babilônia é um grande comércio, que negocia tudo, desde tecidos finos, desde ervas aromáticas, desde cedro, até corpos e almas humanas. A Babilônia é um grande mercado. Nós vivemos na Babilônia. São Paulo é uma grande Babilônia. Nova York é uma grande Babilônia. Nós podemos comprar o que a gente quiser. Tudo está à venda. Se o Nelson Rodrigues está certo, ele diz que dinheiro compra, inclusive, amor verdadeiro. Esse é o primeiro caminho de felicidade. Quem inventou esse caminho foi um cara chamado Lúcifer. Porque Lúcifer foi o camarada que entendeu que felicidade era não ter nenhum desejo, nenhuma necessidade, nenhuma vontade sem realização e satisfação. Feliz é o ego absoluto que não passa vontade. Feliz é aquele que quando sente uma necessidade, imediatamente acessa o correspondente para a satisfação da necessidade. Feliz é quem não espera. Tenho vontade, não passo vontade. Tenho desejo, não passo desejo. Tenho necessidade, logo tomo posse daquilo que acredito vai satisfazer a minha necessidade. Lúcifer acreditava isso. Inclusive, ele acreditava que isso é o que quer dizer ser Deus. Ei, Jesus, você está com fome? Transforma a pedra em pão. Você não é Deus? Você não é o Filho de Deus? Ei, Jesus, você está com uma autoimagem um pouco abalada, negativa, se sentindo só aí no deserto? Pula do pináculo, você vai aparecer na capa de todas as revistas da semana e vai ser notícia no Jornal Nacional. Pula do pináculo. Você vai ser adorado, você vai ser celebrado, você vai ser aplaudido, você vai ser o cara da semana, o homem do ano. Ei, Jesus, você tem alguma vontade, algum desejo? Tem alguma coisa assim que está brilhando na vitrine? Ajoelha aí que eu te dou tudo. Não passe vontade, não passe necessidade. Por que você está passando privação? Você pode ter tudo o que você quiser, a hora que você quiser. Afinal, você não é o Filho de Deus. Lúcifer. Essa coisa de que você vai ter tudo o que quiser, a hora que quiser, que o Salomão acreditou, é a vida conforme Lúcifer, a vida luciferiana. Tipo assim, a maioria, se não quase que a totalidade dos livros de autoajuda que você lê, tinha que ter uma nota, pelo espírito de Lúcifer. E muitos dos sermões que você ouve nas nossas igrejas, Também deveria ter uma nota. Tem pastor que ele deve psicografar sermão pelo espírito de Lúcifer. Aí no domingo ele repete. Porque ele promete felicidade o tempo inteiro para todo mundo. Promete solução para tudo. Diz, inclusive, que você não pode passar desejo, vontade, necessidade, porque você é filho do rei. Porque você é filha do rei. Porque você nasceu para ser cabeça e não cauda. Porque Deus tem que tirar dos ímpios para dar para você. Aí vem o Tiago. Você não entendeu nada. Você é Lúcifer, cara. Primeiro, você não entendeu nem quem é Deus, para começar. E muito menos o que é felicidade. E muito menos o caminho para a felicidade. Falei, como é que eu entendo quem é Deus? Fala com o filho dele. E o que é que o filho dele diz? Ah, o filho dele diz o seguinte, que o pai dele é amor. O filho de Deus não fala muito de felicidade. O filho de Deus fala de amor. O caminho do Filho de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor, é o caminho do amor. Porque o caminho dessa felicidade egocêntrica, individualista, pessoalíssima, em que eu penso em mim, eu, meu, para mim, o tempo todo, esse é um caminho de Lúcifer. E é esse que dá a competição, é essa guerra aqui que Tiago está falando. Mas Jesus, ele fala do caminho do amor. Por quê? Porque Jesus sabe que todos nós somos um. O que quer dizer que todos nós somos um? Quer dizer que você é um pedaço de mim que está fora de mim. E que eu sou um pedaço de você que está fora de você. Porque nós somos um. É como se Deus viesse para mim e dissesse, ô Ed, onde está você? E eu respondesse, Senhor, eu estou aqui um pedaço, mas eu tenho mais 7 bilhões de pedaços de mim aí espalhados pela terra. Por quê? Porque eu sou um com toda a humanidade. Esse pedaço de mim que está aqui, ó, eu penso que isso aqui é o que eu chamo de eu. Mas na Bíblia Sagrada, nós chamamos de eu essa unidade de 7 bilhões de pessoas que são a raça humana. Lá no século XVII, John Donne já falou isso de maneira magistral. Nenhum homem é uma ilha. Completo em si mesmo, todo homem é parte do continente. E ele diz assim, a qualquer homem que morre, ou em razão da morte de qualquer homem, eu me diminuo, porque sou parte da humanidade. Portanto, disse John Donne, não me pergunte, ou não pergunte por quem os sinos dobram. Os sinos dobram por ti. Agora, no século XX, Hemingway pegou o poema do John Donne, Nenhum Homem é uma Ilha Completa em Si Mesmo, e escreveu seu romance extraordinário, Por Quem os Sinos Dobram. E vendo os horrores da guerra, ele diz assim, quando o sino anuncia a morte de alguém, não pergunte quem morreu. Diga, um pedaço de mim acabou de morrer. Por quem os sinos dobram? Os sinos dobram por ti. Por quê? Porque todos nós somos um. E nenhum homem é uma ilha completa em si mesmo. Eu tenho eu aqui, eu tenho um pedaço de mim que está fora de mim, que é você. E enquanto eu não dou pão para você, eu posso comer quanto pão eu quiser, jamais estarei satisfeito. Porque enquanto você estiver com fome, haverá um pedaço de mim ainda com fome. Por mais que esse pedaço aqui esteja bem cuidado, bem vestido, bem alimentado, bem abrigado, enquanto o outro pedaço de mim está ao relento, com fome, no frio, na chuva, sem afeto, sem abraço, sem acolhimento, sem educação, sem oportunidade, sem sorriso, sem perdão, sem pão, sem festa de Natal, eu estou lá também. E não importa quão farta seja a minha casa e a minha mesa e a minha ceia de Natal, enquanto do outro lado da minha janela houver um pedaço de mim que não partilha daquilo que eu tenho, um pedaço de mim sempre terá fome. Ah, Jesus, deixa eu entender, então, o nome do jogo não é felicidade. Nunca foi. Como é o nome do jogo? Amor. O senhor quer dizer sofrimento? É. Porque foi o meu pai que me ensinou isso. Você nunca leu aquele versículo que o amor não cabe em si? O amor, ele não quer tudo para si. O amor, ele reparte-se, doa-se, entrega-se. O amor é altruísta. Ele se dá. Ele transborda de si. Esse é o Deus de Israel, que cria a você e a mim como algo fora dele. E ao nos criar fora dele, é como se um pedaço dele estivesse fora dele. E agora, ao criar um pedaço dele fora dele, ele ama tanto isso que ele criou, que ele sofre por amor. E que ele se sacrifica por amor. E que ele se dá por amor. Que ele chora por amor. Mas Deus é amor. E é nessa experiência de nós olharmos o outro fora de nós, como um pedaço de nós, e amarmos esse outro fora de nós, como um pedaço de nós, e nos doarmos ao outro, nos entregarmos ao outro, transbordar daquilo que temos sobre o outro, é que está o caminho da felicidade de Jesus. Nós aqui somos o pessoal que já descobriu que a Babilônia está sob juízo, e que um dia o rodo vai passar. Nós já sabemos disso. Mas nós ainda estamos enfeitiçados assim pela Babilônia, pelas vitrines da Babilônia, pelas revistas da Babilônia, pelas notícias da Babilônia, pelos ícones de sucesso da Babilônia, pelas belezas efêmeras da Babilônia. E Jesus está dizendo, ó, enquanto você estiver preocupado com você mesmo, enquanto você quiser viver pronunciando eu, meu, para mim, você não vai encontrar isso que você está buscando. Porque quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Quanto mais eu insisto em mim, menos feliz eu sou e mais confusão eu arrumo. Quanto mais eu me esqueço de mim, mais bem-aventurado sou e mais perto do coração de Deus eu estou. O que é a nossa caminhada cristã, se não esse exercício de esquecermos-nos de nós mesmos o tempo inteiro? Para percebermos que, esquecidos de nós, estamos tão próximos e aproximados de Deus, que quase nada nos falta. Aí a gente diz, por que não falta? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ou, por que nada falta? É porque eu não tenho bem algum além de Deus, que que tudo me dá, e quando não dá também, não faz falta o que ele não deu. Quando dá, eu tenho para dar, e essa é a minha alegria. E quando ele não dá, ele está comigo, então não faz falta o que ele não deu. Quem é você, afinal? Aí esse alguém vai dizer assim: eu sou uma pessoa que descobriu que a felicidade não está na Babilônia. Uma pessoa que foi encontrada por Jesus Cristo e que aprendeu o segredo do contentamento em toda e qualquer situação, tendo fartura e passando necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece, porque o que realmente me falta é aquele que me fortalece, não aquilo que a Babilônia diz que pode me dar. Pense como seria o mundo se, quando nós dois embicássemos o carro numa vaga no shopping, eu dissesse para você: por favor, tenha bondade, e desse ré e saísse em busca de outra vaga. Pense como seria o mundo se, em vez de eu olhar para a Silvia, minha esposa, dizendo a ela: olha, eu não te amo mais, eu descobri que eu tenho direito a ser feliz e eu estou indo para outra. Estou substituindo você. Eu me ocupasse em olhar nos olhos dela e perguntasse à minha consciência diante de Deus: será que eu estou sendo o que posso ser para que a mulher com quem eu reparto a minha vida se torne tudo o que ela pode ser? Pense como seria a sua casa se a discussão na sala fosse: não, pode deixar que eu pego a água. Não, eu vou, faço questão. Não, pode deixar que eu pego. Não, eu vou, faço questão. Pense como seria o mundo. Pense como seria o mundo se nós vivêssemos num mundo em que as pessoas estão esquecidas de si e dispostas a servir, em vez de tão ocupadas consigo mesmas, acotovelando-se nas filas da Babilônia. Se você consegue imaginar um mundo assim, esse mundo aí tem legenda, chama-se Reino de Deus. Esse povo aí tem um nome, chama-se Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ambiente aí tem um nome, chama-se céu. Mas para a gente experimentar isso aí, o caminho é longo. Por isso é que nós nos reunimos a cada domingo, colocamos o nosso coração diante da palavra de Deus e pedimos a Deus: faz a tua palavra nos ler e nos colocar no caminho da vida e no caminho da felicidade, para o nosso bem, para o bem comum e para a tua glória. É o que nós desejamos hoje. Uma das mais lindas canções que nós cantamos na nossa comunidade foi composta pelo nosso pastor Cláudio Manhães, e nós vamos cantá-la novamente agora. A poesia é tão impressionante que é difícil de decorar, mas ela é linda. Fala o que é ser cristão. Acho que se algum dia alguém perguntar para mim: Ed, o que é ser cristão? Eu poderia dizer: ouça essa canção aí. Ela reflete o que Jesus ensinou sobre o que é ser cristão. Se alguém perguntar para mim: Ed, o que é ser feliz? Eu poderia dizer: olha, ouça essa canção aí, ela explica o que a Bíblia Sagrada diz que é ser feliz. Se alguém perguntar para mim: Ed, o que é o Evangelho? Eu poderia dizer: ouça essa canção traduz o que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém perguntasse para mim: Ed, o que é IBAB? Eu diria: ouça essa canção. Essa canção explica bem o que a IBAB gostaria de ser. E se alguém perguntasse para mim: Ed, o que é essa campanha de Natal que vocês fazem todo ano? Eu diria: ouça essa canção. Essa canção explica o que é que nós vimos fazer aqui, por que a gente tem uma campanha. E também explica por que o tema desse ano foi: todos nós somos um. Eu, você e os mais 7 bilhões de pessoas que não estão aqui conosco, para ouvir essa canção que nós vamos cantar agora. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos ouvir e cantar, cantar e ouvir essa canção. E vamos orar para que enquanto cantamos essa canção, que brote em você e em mim, em todos nós que somos um, o coração de Deus, o nosso Pai, porque Deus é amor. Amém.